Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
A revelação de que o último mês de fevereiro foi o que mais registrou alertas de desmatamento da Amazônia desde 2015 agitou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal, os números negativos ocorrem no segundo mês do novo governo, que prometeu zerar a devastação da floresta até o fim desta década. Mas especialistas no tema advertem que os resultados do novo plano para combater o problema podem demorar meses ou até anos para aparecer. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Planeta Verde. Vamos primeiro aos dados. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real, o DETER do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou alertas de desmatamento em 322 km² da Amazônia em fevereiro. O número é 62% maior ao recorde anterior, de 2022, com 198 km². Ao comentar esses dados, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ressaltou que neste período do ano há uma grande concentração de nuvens na região e isso dificulta a visualização dos satélites que identificam a queda da cobertura florestal, que é, por sua vez, resultado do desmatamento. Vamos lembrar que o período das chuvas na Amazônia acontece de novembro até abril, então a gente está em pleno período de chuvas. Uma hipótese para explicar esse elevado número de alertas em fevereiro é que, na realidade, a derrubada das árvores tem acontecido antes, em janeiro ou até mesmo em dezembro, mas só tenha sido possível identificá-la agora devido à presença de menos nuvens no céu. O fato de o DETER ter detectado um índice muito mais baixo de alertas de desmatamento em janeiro, em 166 km², corrobora essa tese. Além disso, se a gente compara o balanço do ano com o mesmo período de 2022, a gente vê que, na verdade, houve uma queda de 22% nesses alertas. O Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace, explicou para a gente que, como os índices do ano são medidos entre agosto e julho, o desempenho do atual governo, na verdade, só vai poder ser avaliado a partir do segundo semestre deste ano e, idealmente, só em 2024. Vamos ouvir.
Ou seja, a taxa desse ano, que vai ser publicada ali por setembro, outubro, geralmente eles fecham, ainda vem com dados do outro governo.
Não existe, né, uma bala de prata para fazer que um desmatamento que veio crescente, né, nos últimos anos aí, ultrapassando 10 mil quilômetros quadrados, o que a gente não via há mais de uma década, diminuir de uma vez. Então, vamos precisar de tempo. O IBAMA, o ICMBio e a FUNAI, que são os órgãos de fiscalização, estão desaparelhados. O número de funcionários está muito abaixo do que é necessário.
O Rômulo Batista lembra ainda que a Amazônia de hoje não é mais a mesma do que 10 anos atrás. Já que as redes de desmatadores, grileiros, madeireiros ilegais profissionalizaram e expandiram as suas atividades pela floresta. No segundo semestre de 2022, na expectativa da derrota de Bolsonaro nas eleições, a ocorrência de crimes ambientais na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros, disparou e há um movimento que a mera troca de governo seria incapaz de conter. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Anne Alencar. Ela é diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e também é coordenadora da equipe MAP Biomas Fogo. Seja muito bem-vinda, Anne.
Obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui com você.
O prazer é nosso, Anne. Anne, claro, ninguém esperava, né, um resultado assim imediato em uma região que é tão vasta, continental, né, como é a Amazônia. Mas a partir de quando, concretamente, a senhora acha que a gente vai poder julgar as ações do governo Lula contra o desmatamento, não só na Amazônia, mas nos biomas brasileiros como um todo?
Olha, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma resposta das ações governamentais, até porque o governo ainda está se estruturando. Mas, de uma certa forma, quando a gente une os dados de janeiro e fevereiro, a gente percebe uma redução, né? quando, em janeiro, houve uma redução muito grande no dado de alerta de desmatamento, isso chamou a atenção, mas a gente tem que entender, e já em fevereiro, né, foi o contrário. Então, a gente tem que entender que esse período do ano, janeiro, fevereiro, março, é um período onde o céu da Amazônia ele é muito coberto por nuvens. É um período chuvoso na Amazônia. Então, a observação do desmatamento, ela fica comprometida. Então, pode ser que esse desmatamento tenha acontecido antes, em dezembro, ou pode ser que o desmatamento que aconteceu em janeiro não pôde ser observado, foi observado em fevereiro. Entendeu? Então, é por isso que nesse período é melhor que a gente observe o fenômeno de desmatamento em conjunto, assim, com vários meses, né? Uhum. Justamente para entender que, para a gente perceber se esse é um fenômeno que realmente aconteceu naquele período ou que ele foi mascarado pela quantidade de nuvens. É claro que é difícil atribuir essa redução a uma ação concreta, visto que a única ação concreta que, pelo menos, a sociedade pôde ver, né, foi a ação que aconteceu na TI Yanomami, né, uhum. na terra indígena Yanomami. Uhum. Eu acho que isso mostrou claramente para a sociedade brasileira que o ilícito ambiental ele vai ser visto de uma outra forma nesse governo. Então, uhum. a gente espera que quando o governo estiver realmente todo estruturado, com todas as diretorias, né, os cargos já preenchidos e essa estrutura formada e um plano desenvolvido, a gente espera que realmente as ações governamentais elas fiquem ainda mais publicizadas para que a sociedade se sinta cada vez mais confiante que o crime não vai compensar na Amazônia.
Tá certo.
Entendendo também que nesse período, né, período chuvoso, é um período que é difícil realizar o desmatamento. Né? Mas eu acho que tem um ponto aí que é chave da gente entender que a Amazônia é muito grande, né, Luz? É tão grande que, por exemplo, hoje no norte da Amazônia, na região de Roraima, está ainda em período seco, uhum. entendeu? Enquanto já no sul já está chovendo.
Essa era uma questão que eu colocaria também. Se nesse período do ano é comum ter índices altos de desmatamento. Então, não, né? Pelo que eu entendi da sua resposta.
Não é. Uhum. A alta, vamos dizer, do desmatamento mesmo na Amazônia como um todo, começa ali a partir de maio, junho, né? Que é quando o desmatamento, ele de fato ganha um fôlego, ele já pode ser realizado em várias regiões da Amazônia, já começa a ficar um pouco mais seco, né? E aí se preparando para o período de queimadas, que, vamos dizer, avança ou fica mais forte a partir de julho, uhum. né? Com um pico em agosto e setembro. Então, só tem uma região da Amazônia onde que queima nesse período agora, de janeiro, fevereiro, e às vezes vai até março, dependendo do período da seco nessa região, que é Roraima. E aí os dados do mapa de Amazonas Fogo, eles revelam isso claramente. Né? Então, quando você olha para o Brasil inteiro, a Amazônia foi o bioma que mais queimou. Mas quando você olha dentro da Amazônia, o estado de Roraima foi o que mais queimou. E aí uma outra coisa interessante que esses dados revelam é a redução. Né? Quando junto a janeiro e fevereiro desse ano, em comparativo, né, ao ano passado, a gente vê uma redução. 44%, por exemplo.
Ah, 44%? Em Roraima?
Uhum. Em Roraima.
Tá, interessante. Aham. Uhum. O que a gente viu também, ao mesmo tempo, Anne, é que os alertas de desmatamento tiveram essa alta em fevereiro, mas o de queimadas caiu, né? Os números das queimadas caíram 28% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o monitor do fogo do MapBiomas, que identificou aí mais de 500 mil de hectares queimados em todo o país nesses dois primeiros meses de 2023. Então, como é que você analisa esses números, né, num contexto aí que estamos de mudança de governo? Como é que a gente pode analisar esses números?
Eu vejo que a diminuição da área queimada no Brasil, e aí a gente está falando especificamente da Amazônia e, mais especificamente ainda, do estado de Roraima, né, que é o estado onde as queimadas costumam acontecer nesse período, eu vejo que isso sim pode ter tido uma influência direta da ação do governo na TI Yanomami. Para você ter uma ideia, na TI Yanomami, os dados do MapBiomas Fogo apontam uma redução de 62%. De área queimada em relação a janeiro e fevereiro do ano passado.
Uhum.
Então,
sinaliza um potencial muito grande, né, também.
Exatamente.
A gente tem visto também os especialistas alertarem que esses números, tanto de desmatamento quanto de queimadas, podem ainda continuar altos por mais tempo, né, sem que isso signifique necessariamente que o plano do governo para conter o desmatamento e a devastação, digamos, esteja dando errado, mas a gente não pode relacionar muito rapidamente uma coisa com a outra. Dá para lembrar que no passado, no primeiro governo Lula, os dados começaram realmente a baixar apenas 2 anos depois do início, né, das medidas de fiscalização e controle. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto, né, que não é de um dia para o outro realmente que a gente tem os resultados esperados.
Com certeza não vai ser de um dia para o outro que a gente vai ter uma redução efetiva. O governo ele precisa se estruturar, ele está nesse processo de reestruturação e esses momentos, né, que são momentos em que a sociedade visualiza ações, eles são fundamentais para engajar a sociedade no entendimento de que realmente o governo vai fazer alguma coisa. Então, a gente entende e espera, né, que o governo se estruture o mais rápido possível. Né? A gente sabe que o governo está para lançar um plano, que é o PPCDAN, né, o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia, que é fundamental, porque você não faz ações de qualquer forma. Fica difícil mesmo, né? Então, um plano, ele mostra o caminho da ação, né, que o governo, das ações que o governo tem que tomar. Então, é super importante. Então, eu acho que esse governo, ele tem de tudo para realmente debelar e reduzir esse desmatamento de uma forma contundente, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, com certeza.
A gente queria também chamar atenção para outra boa notícia do MapBiomas, em outros biomas do Brasil, na Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga, onde a extensão das queimadas em janeiro e fevereiro foi a menor dos últimos 5 anos. Então, como é que você explica essa diferença em relação à Amazônia?
Esse período no Brasil como um todo é um período de pouco fogo, né? Uhum. Então, a gente espera que os biomas como um todo eles queimem menos.
Uhum.
Mas essa redução do uso do fogo nos outros biomas também é celebrada e é vista com bons olhos, né?
Uhum.
E a gente espera que isso continue.
Certo. Anne, se a gente olha mais os detalhes, aí a gente vê, tanto dos dados de desmatamento quanto de queimadas, né, que a gente vê que os estados amazônicos mais bolsonaristas, né, Mato Grosso, Roraima, foram os que mais continuaram a desmatar e a queimar, mas também aparece ali no topo da lista o Pará, né, que na eleição deu uma pequena vantagem para Lula, e o governador eleito, Helder Barbalho, tem se mostrado como um aliado aí de primeiro plano do governo federal nesse combate ao desmatamento. Então, eu queria perguntar para você, esses estados são hoje considerados mais críticos nesse aspecto?
Sem dúvida. Os estados do Pará, Mato Grosso, e eu até acrescentaria aí Rondônia e Amazonas, são os estados mais críticos do desmatamento. Pará e Mato Grosso sempre estiveram aí no topo da lista, né? E mais recentemente, o Amazonas, principalmente o sul do Amazonas e Rondônia, estão aí também, vamos dizer, contribuindo bastante nesse processo. O que eu sinto é que no Pará, o governador, como você mesmo colocou, tem dado uma clara direção de para onde ele gostaria que o estado fosse, né? Da sustentabilidade, etc. Entretanto, o Pará, ele tem muitas áreas do Pará aonde esse desmatamento está acontecendo, ele está concentrado, né? O desmatamento tem sido concentrado em áreas da União, o que dificulta, às vezes, a ação do governo estadual, né? E são áreas também onde vamos dizer, as terras, elas não estão destinadas. Então, as pessoas ainda estão pensando que a terra, a parte da Amazônia que ainda não foi destinada, é terra de ninguém. E a gente espera que esse governo, principalmente o governo federal, ele de fato olhe para esse problema e queira combatê-lo.
Que estimula, né, a grilagem aí de terras nessas áreas, né?
Sim, durante o governo anterior, né, eu acho que a percepção do risco ela reduziu. Então, o risco de as pessoas invadirem terras públicas, né, cometerem um ilícito ambiental, ele reduziu bastante. E aí isso acabou motivando, estimulando as pessoas a fazerem cada vez mais isso.
Exato. Muito obrigada, Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, coordenadora da equipe MAP Biomas Fogo. Muito obrigada por participar aqui do Planeta Verde com a gente.
Obrigada, Felúcio. Um abraço.
Eu queria também fazer aqui uma retrospectiva, né? No primeiro mandato de Lula, iniciado em 2003, os dados do desmatamento começaram a baixar apenas no segundo ano de gestão, e é por isso que agora a reativação do PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, mas também a reativação do Fundo Amazônia, com 5 bilhões de reais em caixa, são apontados como duas medidas cruciais da atual gestão para tomar o controle dessa devastação que está em curso. O Rômulo Batista, do Greenpeace, também chamou a atenção para o fato de que o combate ao financiamento, tanto nacional como internacional, das ilegalidades precisa ser reforçado. A Europa adotou recentemente uma regulamentação para impedir a importação de produtos com origem no desmatamento. Mas outros passos nesse sentido deveriam ser visados, na opinião dele, e especialmente no âmbito nacional. A gente volta agora com o Rômulo.
A gente tem aí o Safra que injeta bilhões de reais, bancos emprestam dinheiro, muitas vezes sem nem cobrar qualquer tipo de garantia ambiental, que esse dinheiro não vai ser utilizado para atividades que desmatam, né? E até mesmo os grandes fundos de investimentos e fluxos financeiros internacionais financiando empresas que não têm nenhum tipo de compromisso no Brasil de cuidar da sua cadeia produtiva.
Hoje é só então, pessoal. O Planeta Verde acaba aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição na quinta-feira que vem. Tchau, tchau.